death.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 452. O que você vai levar de 2020? Saudade, eu sei que não é a resposta para a maioria. Para mim, ficam três coisas. A certeza gritante dos meus privilégios, a necessidade da luta ainda maior pela igualdade, começo falando de gênero, mas é igualdade em todas as esferas, e que julgar o próximo não é legal, porque cada um é um mundo e uma realidade não é igual a de mais ninguém. Novidade zero. Mas é que nessa pandemia, essas três verdades se tornaram gritantes. Sim, gente, eu fui fiscal de isolamento, sabe? Do tipo chata mesmo, que respondia stories do Instagram de quem não estava cumprindo o isolamento com perguntas do tipo: a vacina já chegou por aí? Fazia stories com indiretas e deixei de seguir uma galera que, para os meus moldes de real isolamento social, não estava cumprindo direitinho. E não que seja fácil, muito pelo contrário. Fiquei 3 meses sem ver a minha mãe, morri de tristeza pelo meu filho, que aos 4 anos só contava com 2 adultos para brincar, briguei com meu companheiro, gritei com meu filho e um dia saí de casa caminhando sem rumo, dizendo que voltava só depois do almoço e que vocês que se virem. E eu estou falando do passado porque sim, aquele isolamento já passou. Quer dizer, aquele isolamento, digamos, total. Se para você ainda não passou, minha admiração. Mas aqui estamos aprendendo a conviver com o vírus. Lugares abertos de vez em quando, distanciamento social, máscara e álcool em gel. Ainda tenho medo, mas como disse Marina Colasanti, não deveria, mas a gente se acostuma. E talvez você me julgue por isso, e eu te entendo. Eu julguei muita gente durante meus quase 6 meses de isolamento social. Até que eu li a jornalista Tatiana Vasconcelos, que escreveu no Twitter, abre aspas: por que imagens de praias lotadas no fim de semana chocam mais do que imagens do transporte público lotado em dias de semana? Aglomeração para trabalhar pode, para relaxar e se divertir não pode? Governos que delegam suas responsabilidades para as pessoas decidirem individualmente, claro que não dá certo. Vira um campeonato de moralismo e julga. Enquanto nos gabinetes as autoridades estão preocupadas em não serem presas por corrupção, a população, hein? Fecha aspas. Fez muito sentido para mim, foi como se uma grande ficha tivesse caído na minha cabeça. Não que eu não soubesse que a gestão do novo coronavírus tenha sido péssima no Brasil, com o presidente negacionista e governos estaduais e municipais na berlinda entre o colapso do sistema de saúde e a garantia de apoio do empresariado, a condução da pandemia no Brasil foi vergonhosa e escancarou ainda mais o abismo social no nosso país. Nossas realidades são muito diferentes, não estamos no mesmo barco. Eu fiquei em casa por ser privilegiada. Eu moro num lugar que tem árvores no terreno e harmonia dentro de casa. Tem umas surtadas de vez em quando, mas não há abusos e violência por aqui. A empresa em que eu trabalho formalmente instituiu o trabalho remoto desde meados de março e não cortou o salário dos funcionários. Meu companheiro é professor da Universidade Federal do Paraná e também trabalha de casa. Temos condições de pagar uma boa internet e nos divertimos tentando fazer atividades físicas com aulas do YouTube. Nosso filho, com certeza quem mais sofreu de nós três, tem comida no prato, é respeitado, amado e nós sempre nos preocupamos em realmente brincar com ele. Por outro lado, muitas mães, em sua grande maioria, perderam seus empregos porque simplesmente é impossível trabalhar de casa sem apoio com as crianças ou porque é impossível sair para trabalhar e deixar um bebê sozinho em casa. E quando essa decisão bate na porta, o mais óbvio e recorrente é que a mãe abandone seu emprego para ficar com a criança. Abre aspas. Tentei conciliar trabalho com meu bebê, mas perdi o emprego. Fecha aspas. Esse é o título de uma matéria da BBC Brasil em 5 de outubro. A matéria traz vários exemplos com histórias muito parecidas com as que se repetem nos grupos de mães do WhatsApp. E grupo de mães do WhatsApp já mostra como a maternidade recai de maneira desigual sobre a mulher. Mas em um trecho, a repórter Paula Admoidoeta escreve, abre aspas. Os exemplos acima encontram respaldo nos números. Embora a pandemia tenha provocado desemprego em massa e bagunçado arranjos profissionais de modo generalizado, as mulheres e as mães de crianças pequenas, em especial, estão entre os grupos mais afetados ao serem colocadas em situações limite nas empresas ou por simplesmente não encontrarem formas de conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos. No segundo trimestre de 2020, o desemprego medido pela pesquisa PNAD contínua do IBGE foi de 12% entre os homens e 14,9% entre as mulheres. A mesma pesquisa mostrou, em junho, que 7 milhões de mulheres haviam deixado o mercado de trabalho na última quinzena de março contra 5 milhões de homens, fecha aspas. É claro que a pandemia teve papel fundamental para essa situação, mas ela não criou a desigualdade. Ela só foi tipo uma lente de aumento que escancarou a fragilidade do nosso tecido social. Ninguém deveria ser obrigado a escolher entre passar fome ou pegar uma doença como a Covid-19 no momento em que hospitais estão superlotados e pessoas morrem por falta de atendimento adequado. E sim, foi possível salvar as pessoas da fome e da doença. Isso aconteceu em alguns países, geralmente comandados por mulheres e todos com chefes de Estado pulso firme. Os negacionistas implantaram o caos, resultado de uma política da morte. Assim como Trump nos Estados Unidos, aqui foram muitas falas de Bolsonaro que demonstraram o total desprezo dele pelos brasileiros. Todo mundo vai morrer, ou ainda, eu não sou coveiro, ele respondeu quando ainda tínhamos 300 mortes por coronavírus. São dele e dos governadores e prefeitos a culpa pelas 150 mil mortes que amargamos. Eles são os responsáveis por termos estacionado numa média de mais de 500 mortes por dia. Eles tinham poder para deixar as pessoas em casa. E sim, eu sei das dificuldades financeiras que o país enfrenta, mas é uma questão de comprometimento e de escolha. O jornal Correio Brasiliense trouxe numa matéria publicada no dia 24 de março, abre aspas, o Banco Central anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para injetar dinheiro no mercado em uma tentativa de mitigar o ambiente de incerteza provocado pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o pacote soma 1,216 trilhão ou 16,7% do Produto Interno Bruto, incluindo ações que ainda estão em estudo. Comparado aos 117 bilhões aplicados no socorro aos bancos durante a crise financeira global de 2008 e 2009, que corresponderam a 3,5% do PIB, o montante é quase 10 vezes maior, fecha aspas. Ainda na mesma matéria, abre aspas, o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, elogiou o pacote do BC. São medidas úteis e importantes que devem fornecer alguma ajuda, mas o principal ponto é não amparar o sistema em si, e sim levar liquidez às pequenas e médias empresas, afirmou. O economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luiz Otávio de Souza Leal, avaliou que as medidas estão no caminho certo. Temos que ter reserva serve liquidez para conseguir suportar possíveis aumentos da inadimplência, disse, fecha aspas. Possíveis aumentos de inadimplência, é sério? O povo passando fome, tendo que escolher entre o trabalho, os filhos ou o coronavírus, e o que importa é que os bancos tenham diminuição de lucros por causa do aumento da inadimplência? Olha, eu sei que é simplista, eu não sou especialista em economia, bem longe disso, e eu sei que esse dinheiro deveria ajudar os pequenos e médios empresários, que por sua vez ajudariam seus empregados, criando aí uma bela cadeia de solidariedade, mas não foi isso que aconteceu. Abre aspas. Um levantamento feito pelo Sebrae mostra que, até a primeira semana de abril, apenas 30% dos pequenos empresários haviam procurado empréstimos desde o início da crise. Desses, 90% ainda não tinham conseguido. No setor de alimentos e bebidas, 60% tiveram acesso ao crédito barrado e outros 30% aguardavam respostas. Só que quem está conseguindo são as grandes empresas, disse Edson Pinto, vice-presidente de Relações Governamentais da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. É o trecho de uma matéria do Intercept Brasil de 18 de maio de 2020. Nela, o jornalista Diego Salmen ainda comenta as campanhas motivacionais que a maioria dos bancos brasileiros lançou durante a pandemia. Um discurso que não coincide com a prática. Abre aspas. Mas uma história diferente acontece dentro das instituições. Em uma conferência online com jornalistas no fim de abril, o presidente do Bradesco, Otávio de Lázari Júnior, disse que a demanda de recursos novos passará por um crivo acentuado e pode ter juros e spreads um pouco maiores. Isso significa que quem precisar de crédito deve pagar juros ainda mais altos em plena pandemia, fecha aspas. Veja bem que eu, essa pessoa de esquerda, é a favor da ajuda aos empresários, mas desde que seja de maneira igualitária. São os pequenos empresários no Brasil que mais geram empregos. Sério que os bancos não conseguem lidar com os prejuízos de uma pandemia? Não consigo acreditar. Se você ainda não se convenceu que o problema não é a falta de dinheiro, ouça isso. Abre aspas. Cúpula do Ministério de Guedes acumula cargos e tem salários inflados, diz o título da matéria da Folha de São Paulo, deste 13 de outubro de 2020, dia em que grava este editorial. A matéria do jornalista Tiago Rezende começa com, abre aspas, defensores das reformas e cortes de despesas, integrantes da cúpula do Ministério da Economia, acumulam cargos em estatais e assim elevam o contra-cheque. Alguns recebem mais do que o teto do funcionalismo público, que é de R$39.300, fecha aspas. Ou seja, foi falta de dinheiro que colocou o brasileiro nessa sinuca de bico? Ou a comida ou o coronavírus? Ter essa consciência me fez não odiar o meu semelhante, sabe? Eu passei pelo menos aí quase 6 meses completamente isolada e eu não sou melhor do que ninguém por isso. Eu sou uma super privilegiada, só isso. Odiar ou cancelar alguém, termo tão usado nas redes sociais, é passar pano para esse desgoverno que usa a necropolítica como estratégia, a eugenia como forma de seleção. E eu aqui gastando meu tempo em criticar o cidadão, como você e eu, que embora cheio de privilégios, não fomos contemplados com as benesses de um governo que tem a eugenia como estratégia de melhora social. Meu entrevistado hoje é doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana e em educação pela Universidade José Martí de Monterrey, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. É frade dominicano, escritor e cronista, conquistou alguns dos mais importantes prêmios literários do Brasil, tais como Jabuti, em 1982, por Batismo de Sangue, e nesse mesmo ano foi eleito intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores, que lhe concedeu, em 1985, o prêmio Juca Pato pelo livro Fidel e a Religião. Atuou como assessor especial da Presidência da República e coordenador de mobilização social do programa Fome Zero durante os anos de 2003 e 2004. É assessor de movimentos sociais e educador popular, foi preso 2 vezes pela ditadura e ficou na cadeia por 4 anos, de 1969 a 1971, e agora está na semana em que lança mais um livro, Frei Beto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do Anticast, viu?
Eu que agradeço, Gisele. Muito obrigado. Só um detalhe, você falou que eu fiquei preso 4 anos, de fato foram 4 anos, mas aí você disse de 69 a 71, não, de 69 a 73.
Oxi, que eu tô ruim de conta, viu? Por isso que eu sou jornalista.
Eu
obrigada,
também
sou verdade. É, a primeira prisão, o senhor ficou 15 dias, né?
15 dias, em 64.
Sim.
Depois... E a segunda, 4 anos. Detalhe, eu fui condenado 2 anos depois de preso, a 4 anos, e recorri ao Supremo Tribunal Federal, que julgou o meu processo e reduziu de 4 para 2 anos na semana que eu completava os 4 anos.
Aff. Ou seja...
De modo que eu tenho um crédito com a liberdade de 2 anos. Até 2 anos eu posso cometer qualquer crime porque está pré-pago.
Aí, ótimo. Agora o senhor pode falar mal do governo, porque uma das coisas boas, eu vi numa entrevista que o senhor disse, de estar preso é poder falar mal do governo sem ser
exatamente
preso. Mas nesse
exatamente
momento o senhor tem aí 2 anos de crédito.
2 anos de crédito, com liberdade.
Frei Beto, esse é o seu livro número?
69.
E é sobre a quarentena, diário de quarentena. Eu quero perguntar, para começar, o senhor cortou o próprio cabelo durante a quarentena?
Não, não, eu não cheguei a esse ponto, não cortei. Mas eu dei uma saída para visitar uma irmã e o filho, o neto dela cortou meu cabelo.
Ufa. O senhor ainda está em quarentena? Está em isolamento ainda?
Eu estou em quarentena. Eu agora faço pequenos deslocamentos, mas muito raramente. Ainda estou em quarentena porque eu tenho 76 anos, embora não tenha nenhuma doença pré-existente, mas sou vulnerável e gosto da quarentena. Detalhe, eu gosto de estar recluso, porque aí eu escrevo mais, medito mais, faço mais exercícios físicos. Enfim, a solidão me faz bem.
É uma boa desculpa, né, para recusar convites. Não, eu tô isolado.
É, exatamente.
Para mim ainda não passou a pandemia.
É, embora tenha, né, prejuízos aí financeiros, porque o meu trabalho basicamente são assessorias e conferências. Então, com a pandemia, isso foi drasticamente reduzido. Mas, de qualquer forma, ela me permitiu uma grande criatividade, né? Fazer esse livro, Diário de Quarentena, que a editora Rocco acaba de lançar, e também escrever mais outros 3 textos, né? Um ainda em elaboração, mas outro é um livro infantil que eu terminei, e um livro também de espiritualidade, mas esses 2 só serão publicados ano que vem.
Quando o senhor esteve preso ali os 4 anos, de 69 a 73, o senhor escreveu Cartas na Prisão, que foi o seu primeiro livro. Alguma semelhança com esse isolamento social, essa restrição de convivência?
Na verdade, Gisele, eu escrevi as cartas não pensando em publicá-las. Escrevi para contatar confrades, familiares, amigos, mas no intuito também de denunciar o que se passava nas masmorras da ditadura militar brasileira. Essas cartas, algumas saíram clandestinamente, as mais fortes, né, com denúncias de tortura, de assassinatos lá dentro da prisão, etc., elas saíram clandestinamente. E essas cartas foram recolhidas aqui fora por uma amiga que hoje é uma autora de ficção, de romances, reconhecida, Maria Valéria Rezende, ela já ganhou 2 jabutis, e levadas para a Itália. Na Itália foram traduzidas e publicadas. Imediatamente o livro teve uma repercussão muito grande na Europa. Foi traduzido para diversos idiomas e só veio a sair no Brasil em 1976, 2 anos depois que eu tinha saído da prisão. E hoje estão editados pela Companhia das Letras, as cartas. Né? Não são todas, porque algumas pessoas tinham medo de conservá-las e jogaram fora e tal, mas são bastante cartas que formam o conteúdo do livro da Companhia das Letras.
E a situação do coronavírus, esse isolamento, teve algum...
Olha, esse isolamento foi muito bom, porque eu associo sim as duas coisas. Primeiro porque eu vim a tomar consciência, depois da prisão, que o exercício de epistolar, de escrever as cartas, como me disse um amigo psicanalista muito conhecido, Hélio Pellegrino, foi um exercício terapêutico. Então, agora, na pandemia, isso me veio à mente, à memória, e eu tomei a decisão, não, eu vou usar a escrita para me aliviar um pouco, né, aliviar a subjetividade. Mas procurei fazer o Diário de Quarentena num estilo diferente dos diários que a gente conhece. Em geral, os diversos diários do Defoe, da Anne Frank, etc., o autor é o principal personagem. No caso do meu diário, não. O principal personagem é a pandemia e, em torno dela, eu uso diferentes gêneros literários. Desde ficção, tem mini-contos no diário, até relatos de amigos que estão em situações difíceis porque não suportam a quarentena, ensaios políticos, textos de espiritualidade, enfim, há uma convergência de vários gêneros aí no diário, justamente para poder ajudar o leitor a trabalhar 2 coisas. Primeiro, a sua subjetividade, como tenho trabalhado a minha. E segundo, abrir janelas de perspectiva e esperança. Ou seja, nós vivemos a quarentena, não sabemos, não temos a menor ideia de quando ela vai passar, mas é preciso a gente ter a cabeça na esperança, num futuro melhor. Né? Se isso vai ser possível, só o tempo dirá. Mas eu sempre uso como axioma: vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
A gente já tá passando pelos dias piores, o senhor acha? Olhando de uma análise mais...
Eu não
mais...
sei, porque é imprevisível, Gisele, responder essa pergunta: quando vai terminar a quarentena? Agora a gente está vendo na Europa novas, né, segunda onda, terceira onda. Não sei o que vai acontecer. E principalmente no Brasil, onde o governo não tomou medidas... não só de orientação, mas medidas de conter a pandemia. É um verdadeiro genocídio, mais de 150 mil pessoas mortas. é um verdadeiro, sabe? No Brasil hoje é o país, né, devia chamar Brasilcídio, porque é o genocídio de um lado das vítimas da pandemia e o ecocídio do outro lado pela destruição, o incêndio, a queimada dos nossos melhores biomas. Então, realmente, é imprevisível, não sei. Eu lamento muito pelas pessoas que não podem, não têm condições de estar em quarentena, que são os trabalhadores, né, as pessoas semi-empregadas, obrigadas a sair diariamente à rua, enfrentar ônibus, metrô, portanto, estar em aglomerações, e como as estatísticas mostram, são as principais vítimas. Sim. Em muitos países, isso foi evitado, inclusive aqui na América Latina, né? Se a gente compara o número de mortos no Brasil com o número de mortos no Uruguai e na Argentina, por exemplo, é uma desproporção brutal. Por quê? Porque nesses dois países foram tomadas medidas preventivas, cautelares e, ao mesmo tempo, até punitivas. Aqui não, ó. As pessoas saem sem máscara na rua e nada acontece, não são multadas, advertidas, né? O governo toda hora fala mais em flexibilização, né? Os governos, né? O municipal, estadual e federal, falam mais em flexibilização do que em cuidado, em prevenção, etc.
Gente tem um presidente negacionista, né?
Total, e basta dizer que nós não tivemos, né? Tivemos três ministros da saúde, quer dizer, dois ministros da saúde e um terceiro que nada entende disso, sequer ele sabia que existia e como funcionava o SUS. Declaração da boca dele, né? Do general Pazuello.
Sim.
Então, realmente, é uma situação de desamparo muito grande.
Mas olhando esse retrocesso todo, eu vi uma entrevista que, em 2016, o senhor disse, acho que era para o Drauzio Varella, que a democracia no Brasil estava consolidada. O senhor continua com esse pensamento?
Olha, eu continuo porque eu... que sempre tratei o presidente de Bolsonaro, antes da The Economist, né, usar esse termo, porque Nero, né, se via Roma pegar fogo e ia para a varanda do Palácio tocar lira. Então, a impressão que eu sempre tive aqui de quem fala que é uma gripezinha, que nada vai acontecer, ou né, diz, não, todo mundo tem que morrer mesmo, claro, desde que não seja da família dele. Né? E, então, quando eu vi essa situação, eu tive receio daquilo que eu falei para o Drauzio Varella. Por quê? Porque ele efetivamente tentou criar um clima favorável ao golpe, mas sequer foi apoiado pelos militares. Ele chegou a cogitar entre os militares, isso a mídia publicou, a possibilidade de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas não houve, não obteve respaldo, e, portanto, ficou de mão amarradas e teve que mudar o rumo da sua política. E hoje está aí sentado no colo do Centrão, né, com todos os corruptos e todo o oportunismo do Centrão. Então, já não temo que a gente vá cair numa ditadura. Agora, eu fico estarrecido com o agravamento da situação social do Brasil. Nós estamos voltando para o mapa da fome com 10 milhões de pessoas aí desprovidas de alimentos básicos necessários. Estamos passando por uma situação terrível de aparecimento dos pobres invisíveis. Né? Quando se estabeleceu esse auxílio emergencial, se pensava que seria um número que não chegaria a mais de 50 mil pessoas, já chega a quase 70 mil pessoas, são 67 mil pessoas em busca de R$600, agora de R$300, para poder garantir um mínimo de sobrevivência. Ou seja, a desigualdade social se aprofunda drasticamente no Brasil. Eu considero a principal meta de qualquer política o combate a essa desigualdade, mas não vejo nas propostas de reforma tributária ninguém querendo o imposto progressivo, que é o imposto adotado na maioria dos países onde tem um mínimo de equidade social, como acontece na Europa, na Escandinávia, onde quem ganha mais paga mais. Isso é que é o justo. Aqui não. Quem paga mais são os que ganham menos, né? Porque o imposto no consumo é pago igual pelo bilhardário e pelo semi-empregado. Enquanto o imposto sobre patrimônio, herança, esse não é pago por quem possui esses bens. Então, realmente, nós vivemos hoje uma situação de injustiça, agravamento da injustiça social muito profunda.
E onde foi que a gente errou, Frei Beto? Você, o senhor que acompanhou o processo do Brasil, lutando, foi preso duas vezes, ficou preso durante 4 anos.
Eu acho que nós erramos, primeiro, não fazendo alfabetização política do nosso povo. Sabe? Tivemos oportunidade, depois de fim da a ditadura, de intensificar esse trabalho. Até esse trabalho foi muito feito, muito realizado nos anos 80 e 90. Depois nós progressivamente fomos abandonando esse trabalho. E esse vácuo que deixamos junto aos mais pobres hoje é ocupado por igrejas evangélicas conservadoras. Eu digo conservadoras porque existem muitas que são progressistas. E essas igrejas estão aliadas a uma proposta neoliberal de levar os pobres a adotarem uma atitude abnegada frente à pobreza, e não de reação. Portanto, funciona como um amortecedor diante de uma potencial explosão social. Aí sim, a religião, como dizia o velho Marx, é usada como ópio do povo. E, portanto, nós perdemos essa oportunidade de fazer um intenso trabalho de alfabetização política do povo, embora o Brasil detenha o melhor patrimônio nessa linha, que é Paulo Freire e sua metodologia. Mas não soubemos aplicar isso devidamente. E agora temos que correr atrás do tempo perdido. Não é fácil, mas nós poderíamos ter feito muito mais nos 13 anos aí dos governos progressistas, né?
E dentro da Igreja Católica? A Igreja Católica tinha um trabalho de base muito interessante.
A Igreja Católica tinha um trabalho muito intenso, muito progressista, com as comunidades eclesiais de base, que, por sua vez, geraram a teologia da libertação. Mas é preciso lembrar que nós fomos atropelados por 34 anos de pontificados conservadores. Primeiro, os 26 anos de João Paulo II, e segundo, os 8 anos... do Bento XVI. Esses dois pontífices, eles não têm a sensibilidade social que tem o Papa Francisco, e, ao mesmo tempo, eles tinham uma postura anacrônica, né, de anticomunismo, qualquer desconfiança com aquilo que tem dimensão social, e isso desmobilizou aquelas bases progressistas da Igreja Católica. Agora nós temos uma situação um pouco esdrúxula, porque a Igreja Católica hoje é um corpo com uma cabeça profundamente progressista, que é o Papa Francisco, mas o corpo em si ainda é fundamentalmente conservador, porque não dá para o Papa Francisco mudar toda duas gerações aí de bispos e padres que foram formados à luz dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Então, realmente, é um processo que vai levar tempo recuperar esse terreno.
O senhor citou o comunismo, e o comunismo, para mim, essa coisa do comunismo é muito um retrato de um analfabetismo político mesmo, né?
Claro,
em 2018, claro. O medo do comunismo fez com que muita gente votasse no Bolsonaro, mesmo ele sendo a aberração que ele é para qualquer pessoa comum, assim, acho que são poucos os que realmente, né, gostam do modus operandi dele, das falácias. Assim. O comunismo, em algum momento, ele foi uma ameaça no Brasil?
Nunca foi, mas vou aproveitar o que você acaba de dizer para lembrar aos nossos ouvintes que, em fevereiro, eu publiquei um livro sobre o governo Bolsonaro, sobre o processo da eleição dele, as forças, né, não tão ocultas por trás do processo eleitoral, a questão do uso das redes digitais, das igrejas evangélicas. E caso os ouvintes estejam interessados, esse livro chama-se O Diabo na Corte, uma leitura crítica do Brasil. Aliás, os meus livros todos, para quem está nos ouvindo, podem ser obtidos, chegar em casa pelo correio, pela minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, né? Beto com dois T's, .org. Mas eu acho que você tinha perguntado o quê em seguida sobre o Bolsonaro?
Comunismo, se ele chegou a ser uma ameaça.
Ah, não, o Brasil nunca foi ameaçado por comunismo, nunca foi. Esse foi um pretexto usado pelo golpe de 64, quando apenas se pretendia implementar no Brasil reformas de base que nós até hoje precisamos fazê-las, né? O Brasil não tem sentido não ter uma reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma urbana. Enfim, o Brasil necessita algumas reformas estruturais de base para sairmos desse subdesenvolvimento eterno, dessa dependência eterna, mas nunca foram feitas. Justamente o governo João Goulart se propunha a fazer algumas dessas reformas, principalmente a reforma agrária, porque somos um país de dimensões continentais, onde há muitas terras para pouca gente e muita gente para pouca terra, né? Então, a gente, quando sobrevoa o Brasil, fica indignado quanta terra fora dos biomas, né? Quanta terra ociosa existe, que é terra de negócio. E, ao mesmo tempo, nós convivemos com a fome, com o desamparo, com a insegurança social. É realmente incompreensível. Países muito menores que o Brasil, como a Suécia, às vezes, em determinados segmentos alimentares, eles conseguem produzir muito mais do que nós produzimos. E por quê? Porque somos um país de monocultura, né? Tudo é centrado hoje no agronegócio, na exportação de soja, de carne, etc. E, com isso, não temos uma diversidade agropecuária é capaz de assegurar preço barato à mesa do brasileiro. Tanto que, recentemente, tivemos uma crise do arroz. Quer dizer, o arroz é um alimento básico, junto com feijão, para todo o povo brasileiro. E o governo não foi capaz de, né, manter, regular os estoques do país em relação a isso. Às vezes eu vejo essa situação como muito drástica e não sei como esse povo vai suportar pacientemente, né, tanto castigo e tanta opressão.
Falando de reforma, não só agrária, recentemente eu entrevistei a Luísa Erundina, que é uma figura incrível em coerência.
Excelente, excelente. Eu tenho maior admiração por ela e pelo Guilherme Boulos, que é hoje o grande parceiro dela.
Eu fiquei ainda mais apaixonada por ela, já gostava muito da história dela, mas conversando com ela, de uma lucidez, uma coisa da mística, sabe, da esperança, assim. Mas uma coisa que ela trouxe, ela, assim como você, como o senhor, participaram desse momento, do PT, dessa coisa de base e tal. E ela fala que a leitura dela é que o PT abriu um pouco mão da ideologia e daí se tornou igual e não fez nenhuma reforma, que agora está sendo feita, as várias reformas estão sendo feitas por esse governo ultraconservador e ultra burro e ultra tudo que for ultra negativo, assim. Você também tem essa leitura?
Eu tenho essa leitura. Se trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Os processos eleitorais se tornaram mais importantes do que as perspectivas de mudança do nosso país. Não se fez um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, você vê, por exemplo, agora nas eleições municipais, a incapacidade da esquerda, dos partidos progressistas se unirem, né, o que vai favorecer a eleição de muitos setores bolsonaristas, conservadores, autoritários, etc. Inclusive aliados aí a milícias, ao narcotráfico, à corrupção total. Então, isso realmente é uma questão que a gente precisa sempre refletir. Eu fiz dois livros analisando esse processo dos 13 anos do governo do PT, né? Um chama-se, todos dois, da editora Rocco, que é a mesma editora que publicou o Diário de Quarentena. O primeiro chama-se A Mosca Azul, que é uma reflexão sobre o poder, e o segundo, Calendário do Poder, que é o meu diário de 2 anos que eu trabalhei no Palácio do Planalto como assessor da mobilização social do Fome Zero. Então, aí deu para avaliar. Quer dizer, nós realmente perdemos a oportunidade de, nos 13 anos, implementar algum tipo de reforma estrutural. Não propriamente a reforma, as reformas dos nossos sonhos, mas alguma reforma possível, né? Era possível, sim, fazer alguma reforma agrária, alguma reforma tributária. E não foram dados passos importantes nessa direção. E, como você disse, hoje os passos são dados na outra direção, né? Numa direção que cada vez mais defende os privilégios e ofende os não privilegiados, ou seja, o andar de cima é sempre protegido por uma série de medidas e leis, enquanto a maioria do povo está aí desabrigada, sem recursos para a saúde, sem recursos para a educação, até para a alimentação. Quando eu penso que 67 milhões de pessoas vão vorazmente em busca de R$600 ou de R$300, é porque a situação é muito, muito, muito grave, né? Nós estamos vivendo uma situação dramática. E o pior é o Bolsonaro afirmar que aqui no Brasil não tem fome porque não vê ninguém esquelético. Eu aprendi no Fome Zero, que é ao contrário da África, onde, de fato, quando a gente vê imagens africanas, as pessoas famintas aparecem esqueléticas. Aqui no Brasil a fome é gorda. Ou seja, a gente vai em áreas de muita fome, como eu fui na época do Fome Zero, e encontra crianças com enorme barriga. Essa barriga é de fome, é de vermes. Essa barriga é de quem só come mandioca, só come carboidrato. Essa barriga é de quem não tem nutrientes essenciais. Então, não podemos ter, sabe, esse estigma de que a fome é necessariamente esquelética. Não, ela não é necessariamente esquelética. Há muito analfabetismo nutricional no Brasil. Nem as famílias, nem as escolas promovem uma educação nutricional. Isso sem contar esse fato da falta de realmente alimentos básicos e de qualidade para uma parcela significativa da nossa população. São cerca de 50 milhões de brasileiros que hoje vivem, não todos com fome, mas todos com insegurança alimentar.
Ai, é um retrocesso bem...
Muito forte.
Difícil.
Muito forte, nós temos que reagir aí agora nas eleições municipais, né, votando em candidatos e partidos progressistas, pessoas que se propõem a trazer mudanças substanciais, e, ao mesmo tempo, na medida do possível, através das redes digitais, articular grupos e movimentos, reforçar aqueles que já existem, que estão atuando, ganhar a guerra da informação, né, contra a guerra da desinformação, e, uma vez cessada a pandemia, voltar a reforçar os movimentos sociais, que é o mais importante hoje no Brasil, o desafio mais importante.
O senhor, em fevereiro, falou da necessidade da união da esquerda e, como o senhor já citou, a gente não conseguiu ver isso nessa eleição. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas candidaturas muito exponenciais, assim, né? A do Guilherme Boulos e Derundini em São Paulo está fazendo, está dando um trabalho, a da Manuela Dávila em Porto Alegre. Qual que vai ser o futuro da nossa esquerda e qual que é o futuro do PT, que é o partido mais importante, ainda é o partido que concentra, mas que nessa eleição está figurando entre os nanicos, assim, aqui em Curitiba, de onde eu falo, o candidato do PT tem 1%, em São Paulo o Tato é a mesma coisa. Qual que vai ser o caminho para essa esquerda ou para esse movimento, pelo menos, mais progressista?
Eu acho que o caminho é a esquerda começar a dialogar, sentar e estabelecer um programa comum para o futuro do Brasil. O PT deu um passo importante, ele fez agora, recentemente, ele lançou todo um texto programático. Mas devia ter buscado outros setores da esquerda, progressistas, para saber se eles também apoiam. Teria dado muito mais força ao documento. E fazer algo mais didático, porque o documento tem mais de 200 páginas, é consistente, mas não é algo popular. E a gente precisa fazer uma comunicação cada vez mais popular. É preciso que as pessoas da periferia, das favelas, entendam o que nós estamos propondo. E isso exige uma certa pedagogia, uma certa didática. Então, eu creio que a saída é isso. Lamentavelmente, há um provérbio triste de que no Brasil a esquerda só se une na cadeia, né? Eu diria que, às vezes, nem na cadeia. Durante os 4 anos que eu estive preso, às vezes havia discordância entre os segmentos da esquerda. Mas aqui fora é muito importante a gente encontrar pontos em comum. Eles existem, mas às vezes esse processo eleitoral de quem vai ser cabeça de chapa, quem vai sair na frente, atrapalha bastante. As pessoas estão sempre com essa obsessão, não, o meu candidato do meu partido precisa ser eleito para eu garantir o meu emprego. Quando, sabe, a lógica deveria ser outra. Nós precisamos ganhar para estabelecer um programa positivo em relação às melhorias que a população tanto anseia, né? Principalmente o combate à desigualdade social. Isso que deveria ser o critério, mas, enfim, tomara que, tendo tantas derrotas, a gente venha, né, apanhando, a gente venha aprender alguma coisa, é o que eu espero.
Mas o senhor acredita que para essa geração ainda viveremos dias melhores?
Não sei, Gisele, eu não sei porque... Eu já achava que, né, a nossa geração tinha errado muito, depois tinha acertado no trabalho de base, na metodologia de educação popular, no fortalecimento de movimentos sociais como a CUT, o MTST, o MST, a Central de Movimentos Populares, enfim, e 1000 movimentos, né, de mulheres, negros, indígenas, crianças de rua, 1000 movimentos de direitos humanos que pipocaram pelo Brasil, existem até hoje, apesar dessa desarticulação trazida pela pandemia, mas eles existem. Então, eu ali tinha muita esperança, e o fato até da gente ter conseguido levar um metalúrgico, um sem curso superior como Lula, à presidência da República, e por 2 vezes, e ainda sair com 87% de aprovação. Então, realmente, isso era um fator de muita, muita esperança. Mas, de repente, o castelo de cartas desabou, né? Desabou porque nós não fomos capazes de fazer um trabalho mais consistente na base social. Então, nós tínhamos um bom governo, boas intenções, mas não tinha uma consistência que levasse esse povo a um processo de resiliência, inclusive diante das dificuldades. E aí entramos num retrocesso, ou seja, as pessoas que hoje apoiam Bolsonaro por causa do auxílio emergencial, não porque estão convencidas das propostas dele, nem sabem quais são as propostas, mas como elas não têm uma consciência política, elas não foram formadas numa visão histórica, que é falha nossa. Devíamos ter aproveitado aí os tantos anos de governo para fazer esse trabalho. Então, elas vão onde o sino toca, né? E se o sino toca agora na direita, correm lá porque é uma questão de sobrevivência, uma questão de urgência de sobrevivência.
Sim. O PT foi uma decepção para o senhor?
Não, não foi uma decepção, né? Eu faço uma análise crítica do processo do PT, no Mosca Azul e no Calendário do Poder, mostrando que o PT teve grandes ganhos para o Brasil, grandes conquistas, né? O PT livrou o Brasil da dependência do FMI, o PT afirmou a soberania e independência do Brasil na diplomacia internacional, o PT criou o sistema de cotas, criou uma série de outras medidas que, né, o Luz para Todos, fortaleceu o SUS, enfim, o PT, a agricultura familiar, a merenda escolar ligada, né, associada à agricultura familiar, isso foi uma conquista absolutamente fantástica.
A Polícia Federal. Criou,
a Polícia Federal, Fome Zero, enfim, a desmilitarização do governo, que ocorre ao contrário do que ocorre hoje. Então, o PT realmente fez muito. Eu acho que as pessoas, inclusive hoje, quando se faz muitas críticas injustas ao PT, deviam se perguntar, havia mais tranquilidade durante os governos do PT? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Sabe? Durante muitos anos, a gente podia ir com R$20 à feira e voltar com a sacola cheia. Hoje, R$20 não dá nem para comprar do camelô da esquina, né? Então, realmente, o PT fez muito, mas cometeu equívocos, né? Cometeu equívocos porque alguns dos seus militantes, efetivamente, confessadamente, se envolveram em corrupção, e também houve um momento, que foi o segundo mandato da presidente Dilma, em que o PT aceitou um tipo como Joaquim Levy, que é totalmente aliado do neoliberalismo, do capitalismo, como ministro da economia, né? E isso realmente foi um tiro no pé. A gente não soube, e não aproveitamos o período, como eu disse, para reforçar os movimentos sociais, a imprensa alternativa, né? E fazer o trabalho de base. Isso deveria ter sido intensamente feito com cobertura do governo.
A reforma da imprensa, né?
A reforma da imprensa, a democratização. Né?
Democratização. Exatamente. Dos meios de comunicação.
É.
Sim.
E eu me lembro de muitos veículos alternativos de esquerda suplicando para a gente tentar conseguir dentro do governo peças publicitárias de empresas estatais, né, ou semi-estatais, para que eles pudessem se manter. E muitas vezes a gente não conseguia, enquanto os veículos contrários ao governo esbanjavam publicidade governamental. Então, realmente, houve aí uma série de contradições e é preciso a gente fazer essa autocrítica, sabe? Porque é uma forma de reconhecer onde falhamos e de que modo vamos corrigir esses erros.
Sim, é o tão cobrado do PT, né? Uma autocrítica.
Exatamente.
Uma autoanálise e não rola. Por quê? Tem esse ego assim tão grande?
Não sei, eu não sou, nunca fui militante partidário, né?
Sim.
Nunca fui. Eu sempre digo que tem duas coisas que todo mundo pensa a meu respeito que não correspondem à verdade, né? Primeiro que eu sou filiado a partido político, nunca fui. E segundo que eu sou padre, não sou. Eu sou religioso sem ser padre. Mas isso é um detalhe. O fato é que, eu não sei, eu realmente, a minha contribuição a essa avaliação eu já dei nesses dois livros, O Mosca Azul e O Calendário do Poder. Mas é preciso que o pessoal lá dentro, os militantes, façam esse balanço, né? Como querem, aliás, dois grandes líderes do PT, que é o Tarso Genro e o Olívio Dutra, os dois são gaúchos. Eles têm batido muito nessa tecla da importância do PT fazer uma autocrítica, mas a direção atual não acha, já disse isso publicamente, né? Que não tem que fazer nenhuma autocrítica, como se não tivesse cometido nenhum equívoco.
Sim, seria um bom começo, né?
Seria um bom começo, faria muito bem.
Mesmo a gente vive um momento de muitos retrocessos, mas tem algo no qual nós estamos avançando, que é na participação feminina na política, né? Antes tarde do que nunca.
Assim, claro.
A gente vê, em 2018, a gente conseguiu atingir 15% de representação feminina no parlamento, né?
Isso é muito importante. A participação desses setores que sempre estiveram excluídos, né?
Sim.
Da política, como negros também. Já houve um momento que os indígenas entraram mais, hoje são poucos, existem, mas são poucos, né?
Sim. Tem um momento de uma entrevista sua, que eu também acho que é com o Drauzio Varela, que o senhor fala que a... Deve ter falado em outras, óbvio, que Teresa, os livros de Teresa Ávila mudaram sua vocação. É engraçado ouvir isso de um religioso, e eu realmente achei que o senhor era padre, falar de uma mulher, sendo que a mulher não pode participar da direção da igreja, né?
A igreja ainda é muito machista, né? Patriarcal. De fato, Teresa de Ávila, a meu ver, é uma leitura fundamental para quem tem interesse em aprofundar sua vida espiritual. E quando eu saí de uma intensa militância leiga, né? Eu comecei minha militância no movimento estudantil muito cedo, com 13 anos, e entrei na vida religiosa nos dominicanos com 20 anos, e durante 3 anos, dos 17 aos 20, eu fui dirigente de um movimento estudantil que me levou a percorrer o Brasil 2 vezes. Então era um movimento muito intenso. E ao me recolher dentro de um convento, aquilo abalou a minha fé, né? E quase que eu deixo a experiência de noviciado, né, que é como se chama a primeira etapa da vida religiosa, e volto para a faculdade. Eu tinha trancado matrícula em jornalismo. Mas eu fui salvo pela obra de Teresa de Ávila, né? Ela me mostrou que a crise que eu estava passando era uma travessia. Era uma travessia no sentido de passar de uma fé sociológica para uma fé mais personalizada, mais pessoal. E aí, realmente, isso foi uma mudança radical na minha trajetória de vida.
No material que eu recebi da assessoria de imprensa sobre o seu novo livro, O Diário da Quarentena, fala muito sobre o sentido da vida. Você acha que já descobriu esse sentido da vida?
Eu há muito tempo que descobri, claro.
Uhum. E qual
a vida, sabe, é luta, é realmente lutar para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é uma palavra de Jesus. E a gente é tanto mais feliz quanto mais luta para que todos sejam felizes, e não só eu e meia dúzia que está à minha volta, né? Então, o sentido da vida é isso. O sentido da vida é profundamente amoralizante, no sentido de uma dimensão social do amor, né? Construir uma sociedade que se baseia nos dois pilares da atividade de Jesus. Na relação pessoal, o amor, incluído o perdão, e na relação social, a partilha de bens. É isso que eu busco em toda a minha vida. Então, realmente, eu posso dizer sem nenhuma pretensão, me sinto uma pessoa extremamente feliz, né? Porque muito precocemente eu descobri uma direção altruísta para a minha existência. Nunca busquei uma direção egoísta, nunca me preocupei em enriquecer, juntar bens, enfim. Isso para mim não tem a menor importância, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer a Deus ter feito essa descoberta muito precocemente, né? E gostaria de passar isso para os jovens hoje.
A nossa juventude anda muito sem sentido?
Eu acho que a juventude anda, não é culpa dela, é culpa de toda uma estrutura que força uma alienação dela, né? E então, jovens, às vezes, estão muito voltados para falsos valores, né? Os quatro mais conhecidos: fama, riqueza, beleza e poder. Mas quando você fala, vamos trabalhar, né, junto aos movimentos populares, vamos subir uma favela, vamos... Aí você tem jovens, mas são poucos, né? Há todo um conjunto de jovens que não tem interesse em fazer o trabalho popular, né, em se comprometer com o processo de mudança social, de novas estruturas. É uma juventude muito despolitizada, o que explica dois fenômenos tristes, né? Primeiro, o aumento de depressão, palavra que eu raramente escutei quando adolescente, e segundo, o número de suicídios, né, que vem crescendo no Brasil. Eles não são noticiados, mas a gente sabe que vem crescendo o número de suicídios, que é justamente muitos que se matam porque não descobrem uma perspectiva na vida, né? Por que continuar a viver se é tão difícil e tão pesado? Porque não descobriram essa dinâmica do altruísmo, da solidariedade.
Sim. E como o senhor vê essa relação hoje de poder, de Estado com religião, assim, esse fanatismo religioso?
Nós não podemos confessionalizar a política, de maneira alguma, né? Ou seja, o Estado e os partidos, eles têm que representar toda a população, não importa se crê, se não crê, se é ateu ou à toa. Enfim, nenhum partido deveria poder ostentar o nome e o adjetivo de cristão, de evangélico, disso ou daquilo. E muito menos o Estado. Quer dizer, o Estado, ele é o Estado de todo o conjunto da população brasileira. E, então, ele não poderia jamais se confessionalizar, como agora o presidente aí disse, né? Vou nomear um juiz terrivelmente evangélico. A questão não é essa. Eu espero que ele seja profundamente competente, porque até agora, tudo que ele nomeia não tem competência, se tem uma competência fajuta, né? Você vai analisar o currículo, o diploma é falso, aquilo que consta no currículo não corresponde à verdade. Então, eu creio que é muito importante a gente saber que a religião e política se complementam na vida de todos nós, não dá para separar. É como querer separar o oxigênio do hidrogênio, do ar que nós respiramos, e a gente respira política e religião o tempo todo, mesmo quem julga que não faz, né? Julga por ignorância, porque a política está na qualidade do café da manhã que eu tomei hoje, a política está no fato de eu ter ou não uma remuneração digna para a minha vida a cada mês, em forma de salário, de aposentadoria. A política está no fato de eu ter ou não uma boa assistência de saúde. Quer dizer, a política envolve todas as dimensões da minha vida. E, por outro lado, a vida também exige subjetividade, né, que está na arte, na cultura e na religião. A religião é imprescindível porque ela realmente nos leva a uma dimensão de transcendência, não só em relação a Deus, mas em relação também ao próximo e à natureza. Então, essa questão é fundamental. Não podemos nunca imaginar um país que persiga a religião, que, né, exclua a religião. Mas, por outro lado, a religião não pode pretender se apoderar do Estado. Isso aconteceu na Antiguidade, principalmente durante o período medieval, foi um desastre, né, quando a Igreja tutelava os reis, os príncipes, e foi um desastre. Então é preciso saber distinguir e, ao mesmo tempo, manter essa correlação.
A gente está entrando nos finalmente, Frei Beto. Eu só queria... Okay. Hoje saiu uma matéria que a jogadora Carol Solberg, que gritou fora Bolsonaro, foi proibida de fazer isso de novo. Então, assim, a gente não vive uma ditadura, mas a gente vive um cerceamento da liberdade, da capacidade da liberdade de expressão, que é muito característico da ditadura, né?
É uma pena injusta, né? Porque tem esportistas que louvam Bolsonaro, sabe, que fazem manifestações aí pela direita e ninguém cuida de puni-los. No entanto, vai punir a outra justamente porque ela fez uma crítica ao presidente, quando ela é uma cidadã que deveria ser garantido pleno direito de liberdade de expressão. Ela não fez nenhuma ofensa, ela apenas manifestou o desejo de que não fosse este o homem que estivesse na presidência da República do Brasil. Agora, é isso, quer dizer, as forças, né, conservadoras, poderosas, levam a uma pena injusta. Mas ela ganhou com isso uma belíssima de uma biografia. Quando ela tiver 90, 100 anos, isso será lembrado, ou seja, aquela que ergueu a sua voz para protestar. É como aquele chinês que se colocou em pé diante dos tanques, né? É como aqueles esportistas americanos, negros, que protestaram nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha nazista. E esses são louvados, né? Agora, quando essa moça vem e protesta no Brasil, expressando o anseio de milhões de brasileiros, porque é bom lembrar que o Bolsonaro foi eleito por 47 milhões, mas você tem aí por 57 milhões que o elegeram, mais 47 milhões votaram no Haddad e mais 30 milhões se abstiveram, anularam. Então você tem aí 77 milhões de brasileiros que não deram seu voto ao Bolsonaro, né? Isso é muito importante a gente sempre lembrar.
A gente manter esse foco. Para terminar, Frei Beto, uma mensagem de esperança para quem está vivendo esse momento, porque não está fácil ser brasileiro, né? Não que seja uma exclusividade do Brasil, né? O mundo anda
mensagem é isso. Eu creio que, primeiro, a gente precisa enriquecer a subjetividade. O meu livro Diário de Quarentena justamente tem esse objetivo de ajudar as pessoas que estão em situação de reclusão, de quarentena, de isolamento, a enriquecerem a subjetividade para poder, através agora de uma maneira virtual, mas depois de uma maneira real, fortalecer todas essas forças progressistas que estão lutando por um mundo melhor, por um Brasil melhor. E o passo mais concreto, imediato e importante que nós temos é votar bem nas eleições municipais, né? Buscar candidatos identificados aí com as demandas populares, na defesa dos direitos humanos, que não sejam manipulados pelos fundamentalistas religiosos, né, pelos tirânicos, enfim. Vamos votar bem e ajudar outras pessoas à nossa volta a votar bem, né, a ter uma boa escolha. Isso é que eu creio que é fundamental agora.
Frei Beto, muito obrigada. Quero agradecer também.
Obrigado a você, Gisele. Obrigadíssimo. Na hora que você divulgar aí, manda o link para mim.
Pode deixar. Mando sim. Muito obrigada.
Um grande abraço, muita saúde, muita paz para você.
Amém. Quero agradecer também os ouvintes do Anticast que acompanharam nossa entrevista até agora. Um beijo para vocês. Um beijo, Frei Beto. Obrigada, viu?
Beijo. Tchau, obrigado.